nos dias de ceia tenham trazido uma meditação prática, bem prática, sobre Jesus Cristo, no sentido de nós imitarmos reações dele, atitudes dele. Nós não examinamos doutrina nesta série, o que ele disse, o que ele falou, aplicações para a nossa vida espiritual, nada disto. Mas nós vemos como é que ele reagiu a uma situação de crítica, a uma situação de cansaço, a uma situação qualquer da vida. E na mensagem passada, na ceia, eu falei sobre reações dele em que foi solicitado alguma coisa a ele e a maneira de ele reagir. No caso, nós vimos dois pedidos que ele atendeu e aprendemos algumas coisas e fiquei de ver outros dois na próxima, que é hoje, outros pedidos que ele não atendeu. E há pedidos que ele, pedidos que ele atendeu, há pedidos que ele não atendeu. Então, já fica aí uma abertura para aprendermos alguma coisa. Quer dizer que tem pedido que a gente aceita, tem pedido que a gente atende, tem pedido que a gente não atende. É. E Jesus fez assim? Fez. Dá para aprender alguma coisa com ele, nos casos em que ele fez tanto uma coisa como a outra? Sim, é exatamente isso que estamos fazendo nestas pregações. Vamos a Marcos, capítulo 7. Hoje nós vamos ver dois pedidos que ele atendeu de uma maneira estranha. Todo mundo já lhe pediu alguma coisa. Aliás, quem tem filho, eu acho que começa o dia recebendo pedido. Mãe, deixa eu não comer hoje o café. Pedido, né? Mãe, deixa eu não ir para a aula, estou morrendo de febre, 36,5. Até pedidos mais densos, mais complicados. Tem pedidos que a gente nunca esquece de ter ouvido. Pedidos que a gente corre o risco de magoar profundamente se não atender, porque significa muito para o outro que está pedindo. Então, pedido é algo importante nas nossas vidas. Receber pedidos não é uma coisa simples, especialmente porque quem está fazendo o pedido está necessitando de alguma coisa, pequena ou grande, mas está. E os seres humanos são muito sensíveis a quem atende ou deixa de atender as necessidades dele, a quem compreende a necessidade, quem atende, quem alivia a necessidade, tendo condições de aliviar, pelo menos o que pede, pensa que o outro tem condições de aliviar. E como as relações humanas estão no topo das nossas prioridades nesta vida, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas de uma maneira geral, e no topo do que Deus exigiu de nós, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, bem ao lado. E Cristo ainda disse, o outro semelhante a este, Cristo ainda chamou de semelhante um mandamento com o outro. Então é extremamente importante a maneira como nós mostramos amor ao outro. Primeira maneira como nós amamos o outro. E mostramos amor ao outro e consideração ao outro. Não, fulano me pediu, eu não posso, não estou nem aí. Não é assim. Então, receber pedido é algo importante. E uma mãe ou um pai que se acostuma de uma maneira constante a dizer não, 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 porque o filho pede tanto que acaba enchendo o ouvido, ele vai pagar um preço. E o filho ou a filha vai crescer conectando, ligando a ideia do pai ou da mãe que nunca atendia, antes do filho completar o pedido já dizia não, bem no meio da frase. Isso é ruim. Então, um pedido tem que ser ouvido, até de uma criança de 2 anos de idade, ouvido, considerado. E ele pode estar pedindo para não comer o café da manhã, porque amanheceu doente mesmo, E seria muito ruim você obrigá-lo a comer, ele estando doente. E é muito ruim não obrigá-lo a comer se ele está com manha. Agora, desenrole. Então, é complicado e merece a nossa atenção. Não é uma coisa pequena, não. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 35. De novo se retirou, no caso Jesus, das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. O gago no original significa que falava com dificuldade. Não é obrigado a ser exatamente com o defeito que nós conhecemos como gagueira. Pode ter sido, mas pode ter sido algum tipo de dificuldade em se expressar. Um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgava, e a passagem continua. Então, Jesus atendeu o pedido. Não se encontra aqui naqueles casos em que ele não atendeu, porque ele atendeu. Colocou os dedos dele nos ouvidos do homem e lhe tocou a língua com saliva. Então, Jesus deve ter molhado o dedo dele na própria saliva e tocado a língua do outro. O homem imediatamente ficou curado, ouvindo bem, falando corretamente. Nós temos de convir que foi uma maneira bem esquisita de realizar aquela cura. Por que que ele agiu daquela forma? Não temos a menor ideia. Ele poderia ter curado apenas com o desejo, como ele fez muitas vezes, inclusive à distância. Mas sem dar nenhuma explicação, dessa vez ele age de uma maneira completamente diferente. O importante é que ele atendeu exatamente ao que pediram e ajudou o pobre homem com um defeito grave, tanto ao ouvir e ao falar. Quando nos pedirem ajuda, nós podemos atender da maneira como nós quisermos. Você é livre para atender, para não atender, para atender exatamente como foi solicitado. Nós não precisamos ajudar uma pessoa da mesmíssima maneira que nós fizemos com outra, mesmo tratando de necessidades semelhantes. Um erro muito comum em que pais tropeçam é quando o filho diz assim, mas tu deste para o meu irmão ou para a minha irmã, tu fizeste isso, a mesma coisa e tu fizeste, agora tu não estás fazendo. Ou tu estás fazendo diferente do que fez para ele, não está igual a forma. E o pobre do pai ou da mãe cai na armadilha, ainda mais hoje que quando um filho fala, casa para, é a autoridade falando, não o contrário, muitas vezes está assim hoje, mas em vez do pai dizer assim, eu atendo a você do jeito que eu achar necessário, se é esquisito aos seus olhos, eu lamento, você não está me pedindo? Então eu tenho liberdade de dar ou não dar, ou dar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, eu tenho os meus motivos. É tão simples. Tão simples. Mas a falta disto, a soma de pequenos acontecimentos ao longo, no caso de um filho, ou de outras pessoas, em que a pessoa não sabe dizer assim não, é desta forma que eu vou fazer. Você não está pedindo? É simples, Mas muitas vezes não acontece isso e embaralham-se as coisas. E a pessoa que vai fazer um favor faz constrangido, o outro recebe achando ruim e não sabe reconhecer. E tudo se complica, os papéis se invertem. E é tão simples. O fato de Jesus não ter explicado por que ele agiu de uma maneira tão diferente, tão estranha, de colocar o dedo no ouvido do outro e depois colocou o dedo na própria língua para molhar com saliva o dedo dele, aí molhou com a saliva dele a língua do outro. Muito esquisito. E ele não deu a menor explicação, mas não significa que ele não tinha motivo, e motivo sério. E mais, ele não queria brincar com o homem, nem agiu por um motivo leviano, ele tinha os motivos dele, mas não explicou, não quis explicar. Era um direito que ele tinha de não explicar. Eu fico imaginando o homem, problema de surdez e de falar, quando Jesus tocou no ouvido dele, ele já achou esquisito. Eu já vi ele curando muitas pessoas, não tinha nada disso. Ele só fazia, puf, fica bom. Agora, tocou no meu ouvido, já achou estranho. Aí Jesus foi adiante, molhou o dedo na língua dele, quando foi tocar na língua do outro, não, assim não, senhor. Por que isso? Por que não faz como fizeste com outros que eu vi? Por que comigo é diferente? Não, não, assim não. Não vai tocar minha saliva com a tua saliva? Não, vai não. Eu tenho a impressão que aquele homem ia ficar sem cura. Não posso afirmar e assinar embaixo. Mas eu tenho plena convicção de que aquele homem ia ficar sem cura. Porque ele impediu o Senhor Jesus Cristo de fazer da forma que ele, Cristo, queria. Onde estava a confiança em Cristo, de que aquela forma, que esquisita como fosse, era necessária? Por quê? Porque Cristo achou que era. Onde estava a humildade do homem que precisava de tanta ajuda? Não está precisando de ajuda? Você não quer ficar curado? Pois aceite da maneira como eu quero fazer. Então, quando alguém lhe pedir ajuda e você tiver condições de atender, mas de uma forma que você sabe por quê, mas não é uma forma natural, que você já fez com outras pessoas, e pode parecer esquisita aos olhos de muitos esta forma, faça. Não se constranja e não se preocupe em dar explicações. Se achar de querer dar, em outro momento, por esclarecimento, não é proibido dar explicação. Quando eu digo não se preocupe em dar, é como se fosse uma obrigação sua convencer o outro que você tem motivo para fazer daquela forma. Não, absolutamente. O Senhor Jesus Cristo era alguém muito firme nas coisas dele, muito, e de uma autoridade, é sereno, mas firme, que tinha uma postura muito digna e com autoridade. É impressionante como ele se impunha, humilde. Ele era um homem humilde, mas ele sabia se impor, saiba se impor de uma maneira correta. Não confunda saber se impor com orgulho, com vaidade, com arrogância, esnobando a autoridade. Não confunda. Claro que tem maneiras erradas de você impor uma situação, uma autoridade, coisa assim. Obviamente, tem maneiras erradas. Mas, por isso mesmo que nós estamos aqui tentando aprender de Jesus Cristo. Porque ele impunha certas coisas, e nisso ele era duro como aço. Não abria mão. Então, o homem quis ficar curado, foi do jeito de Jesus Cristo, e ficou. Um cego, lá no outro capítulo, capítulo 8 agora, Marcos 8 e 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Outro milagre, bem diferente. Novamente, curiosamente, usa saliva de novo. Mas o que torna esse milagre único de Cristo, e que arrisca até nos deixar sem jeito, é o fato de que ele realizou esse milagre em duas etapas. Primeiro, o homem enxerga, mas mal. Mal demais, vendo os homens como árvores. Imagina você se submeter a uma cirurgia de catarata, ou até alguma mais grave, e depois o doutor chegar e diz: como é que está aí? Está uma beleza, estou vendo aqui um bocado de mangueira na minha frente. Ruim. Não foi bom. Então, aparentemente, um milagre meio fracassado. Depois, Jesus passa a mão sobre os olhos do homem e ele passou então a ver de maneira perfeita. Aí todo mundo fica querendo saber, há 2000 anos, por que que Jesus fez assim? Não me perguntem, eu não sei. O que eu posso garantir é que, não era falta de poder. Dois, que ele tinha os seus propósitos. Três, ele acudiu à necessidade do outro. Em uma etapa, ou duas, ou dez, mas ele acudiu e o homem ficou absolutamente vendo de maneira perfeita. Então, além de todas as observações que eu fiz no exemplo anterior, eu quero mais uma. Quando lhe pedirem ajuda, se quiser, ajude por etapa, ou ajude aos poucos, ou ajude não da forma como o outro espera, ou esperaria que fosse. Mesmo que nós tenhamos condições de resolver o problema de uma forma só, digo, de uma maneira só, num tempo só, se você acha que é necessário, tem algum bom motivo para não ajudar exatamente e agir aos poucos, faça assim. Obviamente que esses motivos sejam benignos. Mas já que nós não sabemos o motivo de Jesus, como é que a gente pode garantir que foi benigno? Porque tratando-se de Jesus Cristo, tudo dele era benigno. Infelizmente, nem tudo que vem de você, que vem de mim, é benigno. Muitas coisas são malignas, ruins, mal intencionadas, mal pensadas. Ele, perfeição em tudo. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, ele fez aquilo porque era melhor para aquele homem, porque era melhor para alguém, pelo menos. Era algo benigno, embora ele não tenha explicado. A falta de explicação, porém, não significa que não foi necessário fazer daquela forma e que não tenha sido benigno. O que você não pode é se sentir constrangido e nem obrigado a dar explicações se acha melhor para a situação. Já tendo ajudado outra pessoa, uma coisa maior ainda, de uma vez só, até mais do que a pessoa pediu, e o outro que está pedindo agora sabe tudinho essa história aqui, aí ele pede e você faz diferente, faz um pedaço, faz aos poucos. Se você acha que é melhor, assim faça. Antes de terminar, eu quero observar um caso comum, uma situação comum aos dois casos aqui, interessante. Mas antes disso, deixe-me dizer, peça sabedoria a Deus. Como se comportar quando alguém lhe pedir uma coisa. Peça sabedoria. Não é fácil, como já coloquei, lidar com crianças, lidar com colegas de trabalho, lidar com pessoas que pedem alguma coisa, até alguém na rua pedindo uma esmola, a todo tipo de pedido, como falei. Tem alguns grandes, tem alguns tipos de pedido que a sua resposta vai alterar muito a vida do outro que lhe pediu, certos pedidos grandes. Peça a Deus sabedoria para você dar, não dar. Dar de uma maneira que pode parecer estranha, dar aos poucos. Como fazer? Peça a Deus sabedoria. Mas antes eu quero, como eu falei, um caso com uma situação comum aos dois casos. Jesus tirou cada um da multidão e os pôs à parte. Nos dois casos. Isso me chama a atenção. Por quê? Claro, não tem um motivo exato aqui. Então podemos imaginar não causar rebuliço no meio da multidão, ele queria discrição quanto às curas. Pode ser. No caso do surdo, inclusive, ele mandou que não dissesse a ninguém. E quanto ao cego, proibiu de entrar na aldeia. Então, o que ele queria discrição, queria. E além disso, pode ter havido uma questão aqui, levado por motivos humanos, deixar o outro menos constrangido, se concentrar mais no problema do outro, mostrar uma atenção pessoal, no caso eram dois doentes, tanto um como o outro, problema de saúde. Seja como for, não sabemos o motivo exato dele, mas não queremos aprender com ele, então temos dois casos aqui, em todos dois, ele levou ao lado. Acho que é uma atitude boa para imitarmos. Quando alguém desejar falar com você alguma coisa delicada, especialmente para pedir ajuda, quando o outro está numa situação, vamos chamar, inferior, ou mais modesta, claro, com relação a você que está ouvindo o pedido, tome-o de lado. Isole um pouco ele dos outros, trate diretamente. O outro vai se sentir menos constrangido, talvez menos humilhado. Pode ser um pouco humilhante estar pedindo alguma coisa, geralmente não é, mas às vezes é. E pessoas que tem dificuldade de se expressar, então ele vai se sentir mais prestigiado por você, prestigiado no sentido de receber mais atenção, mais cuidado da sua parte, mais amor, inclusive, mais consideração. Vem cá. Sente aqui. Diga aqui o que você quer. Se possível, feche a porta. Qual é o seu problema? Nem toda situação é assim e permite esse tipo de coisa, mas podendo particularizar e concentrar a atenção na pessoa que está lhe pedindo, pode ser uma criança, ou pode ser alguém poderoso, mas pedindo alguém a você, uma coisa que você tem nas mãos, uma condição de fazer ou não. Chega um bilionário na mão de um camarada lá que dá licença tal, na prefeitura ou no governo, a assinaturazinha dele, vai muito rico chegar na mão dele, lá no pezinho dele, dizer, sim aí. Ainda mais depois que o rico disse assim, 10 mil, disse, não quero nem 1 milhão. Não sou corrupto, não. Eu assino se estiver certo ou errado. Assine. Venha cá. Como é o negócio? Qual é o problema? Então, muita gente pode estar numa situação de fazer um favor grande ao outro, mesmo que o outro seja maior do que ele em algumas áreas da vida, mas a vida é muito interessante, ela traz situações curiosas. Então, quem está na situação de ouvir um pedido e de resolver se dá ou se não dá, ou como dá, tem que ter cuidado para não humilhar o outro, não esmagar o outro, porque é uma hora muito boa de mostrar autoridade, de mostrar quem manda e coisa assim. E é bom ter autoridade, é bom mostrar autoridade, é bom mostrar quem manda, tudo bem, mas de uma maneira sempre a nunca tirar a consideração do outro, o amor cristão ao outro, a atenção ao outro. Então, esse, não sei se posso chamar costume, né? Mas essa atitude de Jesus, de duas vezes aqui, tirar para o lado e tratar mais pessoalmente, para mim, pelo menos, não é uma doutrina, não é um ensino bíblico, mas para mim, pessoalmente, eu acho espetacular. E procuro sempre fazer desta forma. Fica uma sugestão que pode ser muito, muito agradável ao outro, especialmente que está numa posição de pedir. E, por fim, menos pessoas verão o que você está fazendo. O assunto será menos divulgado. Deus gosta que façamos as coisas com discrição. A mão esquerda não deve saber nem o que a direita está fazendo. Ah, você quer me pedir alguma coisa? Peça aí, meu amigo. Peça aí. Mas, doutor, o meu amigo, ou o senhor, dá para a gente conversar um pouquinho ali, né? Peça aí, aliás, deixa chegar mais gente para ver eu fazendo esse favor aqui, ó, ao cidadão, ou a você, meu filho, chama os outros filhos para verem. Não, não. Se for o caso de dar uma lição para os outros filhos e tal, tudo bem, há situações. Mas, via de regra, procure isolar quem está por baixo e pedindo alguma coisa, respeitá-lo, considerá-lo, amá-lo. Só pelo próprio comportamento já é adequado fazer assim. Mas eu acho válido pensar, um dia pode estar invertido. E não é só por isso, repito, que você vai fazer, por interesse próprio, não. Mas interesse próprio não é errado, não. Lucas 16, aquela famosa passagem do mordomo infiel, tem tudo a ver com isso, mas não vou entrar por aí que vai ser outra pregação. Mas faz parte da vida se lembrar, sim, que quem está lhe pedindo hoje pode muito mais cedo do que você pensa estar do outro lado e você pedindo de uma maneira muito mais necessitada do que aquele estava meses ou anos ou décadas atrás. Vale a pena ser benigno em qualquer situação, para qualquer pessoa. Vale a pena considerar, respeitar, amar, mesmo dizendo não, como Jesus disse algumas vezes, mesmo dizendo sim, ou mesmo dizendo, como foi o caso, vou fazer de uma maneira esquisita aos seus olhos, mas eu vou fazer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a imitar Jesus Cristo, esse nosso querido Salvador, em tudo, até na maneira de atender um pedido, em tudo, porque Ele só fez o que é correto e benigno. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.